Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos passaram um bom dia? Olhe. Olha o que eu ganhei. Vou participar com vocês. A Bíblia diz que quando um membro se alegra, todos devem se alegrar com ele. O meu retrato e da minha mulher, bem bonitinha. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Foi o pastor Betinho que me trouxe. Me deu de presente mais uma caneca. Filhinho dele que fez. Muito obrigado, Betinho. Abração, viu? Posso dar um cheiro? Pronto. Muito obrigado. O mínimo que as pessoas podem ser nesta vida é grato. A gratidão é a expressão da alma. É o sentido mais profícuo da fé. É a expressão mais incandescente e laureada da educação. Gratidão. Muito obrigado aos meus queridos pastores Luiz Flávio e Maristela. Eles são lindos de morrer. Muito obrigado, pastores queridos e suas famílias. São bonitos. Nós vamos chegar naquele corpinho. Pastor querido Paulo, sua digna esposa, meu querido Guilherme, sua esposa, e o anjinho de Deus que está ali. Daqui a pouco ele vai dormir. Quando eu começar a falar, ele dorme. Muito obrigado a todos meus pastores, meus amigos. Existem pessoas que passam por esta vida e não deixam saudades. Existem pessoas que são temidas, mas não são queridas. E a vida é muito curta. Precisamos investir nos amigos, sermos cordiais com eles. Sempre dar uma ligação. Para eu manter a minha amizade com o Betinho, eu sempre estou conversando com ele. Sempre dou. O amor, ele é alimentado com respeito e com atenção. Então, vamos fazer amigos e vamos influenciar pessoas. Diga comigo, amigos são todos aqueles que multiplicam as nossas alegrias e dividem as nossas tristezas. Diga, amigos são todos aqueles que aparecem quando todos desaparecem. Diga, amigos, não são aqueles que nos atiram flores, mas aqueles que ajudam-nos a tirar os espinhos. Leamos a palavra de Deus, Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler dois preciosos versículos. O versículo 22 e o versículo 23. Já começou a me dar sede. Quem é que vai trazer água para mim? Já está vindo fresquinha. Traga logo do poço para receber o galardão. Acharam, minha gente? Vamos lá. Tragam e anuncie-nos as coisas que hão de acontecer. Isso é escatologia, né? Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Thank you very much, God bless you. Sit down, please. Inglês da Paraíba. Querida igreja, queridos irmãos, nós estamos neste mundo para dois relevantes propósitos. Para quê? Para dois relevantes propósitos. Primeiro, os Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Quem será meu leitor hoje? Poderia ser você, Guilherme Falcão. Primeiro, os Tessalonicenses 1, 9 e 10. Vamos ver quais são os dois propósitos pelos quais estamos aqui no mundo. Vamos ver. Primeiro, os Tessalonicenses 1, 9 e 10. Se achou, Guilherme, por gentileza, leia.
Capítulo 1, pastor?
Yes.
Paulo e Silvano e Timóteo.
Não, capítulo 1, versículo 9 e 10.
Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro.
10.
E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus,
que nos livra
da ira
vindoura. Futura ou vindoura. Veja só, detectaram quais são os dois propósitos? Isso é um estudo bíblico, gente. Vamos detectar. O primeiro propósito de estarmos aqui hoje está no versículo 9. Servir a Deus. Se quiser grifar aí embaixo, grifa. O segundo propósito de estarmos aqui hoje: esperar do céu seu Filho Jesus Cristo. Tem mais alguma coisa a fazer? Não. Então, dois propósitos de estarmos aqui hoje. Número 1, servir. Número 2, esperar. Quem entendeu, me dê um sinal. Enquanto servimos a Deus, obviamente estamos também lhes esperando. Conceitualmente, nós temos razões sobejas, porque nós não somos fanáticos, nós somos consolidados na fé. Fanatismo é outra coisa, consolidação da fé é outra coisa. Nós temos razões sobejas de estarmos aqui gritando, falando, ensinando que Jesus vem, porque nós temos 1.875 referências na Bíblia à volta de Cristo. Se tivesse escrito na Bíblia só uma vez, eu ainda estaria esperando. E se não houvesse salvação, eu ainda queria ser crente. Mais alguma coisa? Ora. Você está num ambiente que não tem cachaça, que não tem fumaça de cigarro, que aquilo é a maior maldição do mundo, que não tem pornografia nem imoralidade, e ainda tem a vida eterna. O que é que nós queremos mais? Você está chorando de barriga cheia. Então nós temos razões sobejas de estarmos aguardando a iminente volta de Cristo. E eu quero trazer a lume e conscientizá-los que esta vinda dar-se-á uma vez só. Eu vou repetir. Esta vinda de Cristo dar-se-á uma só vez. Porém, em duas fases distintas. Deixa eu ver se os irmãos absorveram. Balança a cabeça assim, é que absorveu. Na primeira fase, Jesus virá para a igreja. Na segunda fase, Jesus virá com a igreja. Na primeira, para. Na segunda, com. Alguma dúvida? Na primeira, os pecadores serão deixados. Na segunda fase, os pecadores serão dizimados. Na primeira fase, haverá segredos, como ladrão de noite, ou como relâmpago. Na segunda fase, haverá uma profunda lamentação. Na primeira fase, Jesus virá sobre os ares. Na segunda fase, Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão que o Senhor Jesus Cristo pregou foi no monte, o lugar da sua crucificação foi o monte, de onde ele subiu ao céu, do monte, e de onde ele voltará em glória com essa igreja, sob o Monte das Oliveiras, para reinar no milênio. Numa descortinação profética, Deus usa os lábios de Salomão, em Cantares 2, para dizer: esta é a voz do meu amado. Ô glória também, digo eu. Ei-lo aí que já vem pulando sobre os montes, ó, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ei-lo aí, reluzindo pelas grades. E ele disse: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou, e a voz do Espírito Santo ouve-se em Palmeira das Missões. Muito de vocês que me veem com tanta atenção, que é peculiar do gaúcho, respeito e atenção é peculiar do gaúcho. Muito de vocês, muitos, centenas de vocês, não entrarão num caixão para serem sepultados. Eu acho que eles não entenderam, eu vou repetir. Muito de vocês não haverão de provar a morte física, mas serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então, historicamente, profeticamente, analiticamente e biblicamente, a igreja do Senhor será poupada da grande tribulação. Na grande tribulação, todas as leis da física entram em convulsão. Vamos mostrar isso, né? Vou repetir. Na grande tribulação, todas as leis da física entram em convulsão social. Por exemplo, o sol afetará a terra 7 vezes mais. Pela ausência da água e dos gêneros alimentícios, conforme Ezequiel 4, 16 e 17, haverá velhice precoce. Vamos lá, Guilherme. É bom deixar ele, viu? Porque ele vai adentrando, vai, fica um obreiro habilitado na... E rápido na procura. Então, Betinho não encontrou ainda.
Então.
Ezequiel 4, 16 e 17. Encontrou?
Aleluia.
Vá, meu filho.
Então, me disse: Filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. E comerão o pão por preso e
peso.
Por peso e com desgosto.
E a água?
E a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem. E se espantem uns com os outros.
E se consumam nas suas maldades.
Nas suas maldades. Aleluia.
É um tempo de degradação moral, espiritual, econômica, religiosa. Quando os poderes da física entrarão em ação, estrelas cairão do céu, a morte terá férias de 5 meses para dar lugar a um pasmo chamado ânsia. Ânsia é vontade de morrer e não morre. Eles orarão aos montes e aos rochedos, dizem: cai sobre nós, esconde-nos da ira daquele que está assentado sobre o trono. Eles não morrerão. Sobre a ânsia, a Bíblia diz a respeito de Jesus: era impossível que ele ficasse preso pelas ânsias da morte. Então haverá ânsia, uma expectação, a morte foge para dar evasão aos catastróficos, indelicados e sofríveis sofrimentos. Úlceras tomarão conta das pessoas, inquietude, governo ditatorial, um culto ecumênico será celebrado na terra. Porque o diabo pega o homem na religião, sabendo que todo homem é de índole religiosa. Apocalipse 13, verso 4. E vamos desmembrando a Bíblia. Vamos, eu estou ouvindo o barulho, eu acho lindo quando eu vejo esse barulho, as pessoas passando as páginas. Apocalipse 13, 4. Vamos nos familiarizar com a Bíblia.
E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
Um culto.
Quem poderá batalhar contra ela?
Isso é um culto.
E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes
blasfêmias.
Coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses.
Um tempo, metade de tempo, 1260 dias. Que é o período dramático da grande tribulação, a segunda semana profética das 70 semanas de Daniel. Besta no sentido literal é um animal de carga que carrega a carroça, que é dirigida por instintos e não por razão. Esta besta também é instintiva e não espiritual e não racional. E aí o que vai acontecer? Algumas pessoas, em um número bastante conceituável, não vai se render à adoração desse culto. Quem são eles? São aqueles rabiscos que ficaram no meio do caminho. Isso é muito lindo para quem gosta de Bíblia. Na remoção dos molhos sacerdotal, na festa da colheita. Eu vou repetir porque muita gente não entendeu. Deixa eu me sentar para chamar a atenção. Senão, joga tudo fora. O sumo sacerdote, uma vez por ano, na festa da colheita, ou festa das semanas, sabática, ele pegava o molho do trigo e ia apresentar ao Senhor em gratidão. Mas nesse interim, ficava no meio do caminho rabiscos que caíam da sua mão, e Deus vai juntar todos estes rabiscos, mas não queira você ficar para isso, por favor. Bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição. Esses rabiscos não adorarão a besta, não adorarão o falso profeta, porque na hora que levantar um culto universal, como Deus é bom, meu Deus do céu, se eu fosse Deus, eu não dava oportunidade a ninguém mais não, eu não dava não, porque a gente é mesquinho. Pois é, nessa fase de grande apostasia universal, Deus ainda vai dar chance. Sabe por quê? Porque Deus tem um organismo espiritual diferente do meu. Ele salva até Manassés. Quem foi Manassés? O primeiro infanticida da terra, matador de criança. Pois Deus salvou ele. A polícia pegou ele nos pés de espinhos, não sei o que ele foi fazer ali, meteu na prisão, ele se arrependeu, Deus perdoou, restaurou o reino e terminou em paz com Deus. Que Deus é esse? Porque nesta chamada grande tribulação, haverá outra maneira de salvação, providenciada por Deus. Onde está esta maneira? Como é que Deus vai salvar os homens? Se o Espírito Santo não estará mais na terra, qual é a metodologia? Oh, meu amigo, não coloque Deus numa gaiola, não coloque Deus nessa sua mente tão pequenininha, por favor. Aleluia, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Olha os instrumentos que Deus vai usar. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá? Tudo pronto? Apocalipse 14, verso 6. Olha o instrumento que Deus vai usar para salvação na grande tribulação, hein?
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar.
Evangelho para proclamar. Como é o nome dele? Eterno. Você tem que, na pedagogia do ensino, você tem que exprimir as verdades. Isso chama-se exegese, sacar as verdades fundamentais. É elas que dão sonância à profecia. Ela que dá gosto. Aí essa palavra tem que dar um impulso nela, trazendo nas mãos o evangelho eterno.
Aleluia.
Isso é uma sonância. Para que o evangelho eterno? Para que, Guilherme? Para
proclamar.
A quem?
Aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aleluia.
Isso aí é um anjo. São três que estão aí. Três anjos com o evangelho. Evangelho é boas notícias. E esse evangelho é eterno. O evangelho que nós pregamos é o da graça, mas esse é eterno. Esse aí é confiado a anjos. E os anjos saem gritando: ei, atenção! Não adore a besta nem a sua imagem. Adore a Deus! Adore a Deus! É pregação do evangelho, é. Sabe uma coisa? Eu não vou adorar, não. Vai não? Vai não? Pum! Serão mortos, decapitados, dilacerados. Aí João viu aonde eles aparecem. Olha onde eles aparecem. Apocalipse 7, verso 9. Olha os degolados aonde aparecem. Deus da glória. Apocalipse 7, verso 9. Vamos lá, Guilherme.
Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas.
E com que mais?
E com palmas nas suas
mãos. Ah, então aí não tem igreja, aí não tem igreja, aí tem mártires. Igreja é pedra branca, mártires é palmas. Diga glória. Levante a mão e diga: esse é o nosso Deus misericordioso. Estão aí os mártires, de vestes brancas, mas com palma. Não é com pedra branca, é com palmas. Agora vamos ao versículo 13, para dar uma explicação. Versículo 13.
E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram?
De onde eles vieram?
E agora, eu disse-lhe: Senhor, tu sabes.
E eles?
Ele disse-me:
estes?
Estes são os que vieram de grande tribulação.
Oba! Ah, tradução boa! Eles não vieram da grande tribulação, eles vieram de. Não é da, é de. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples, de. Quer dizer, eles vieram de todas as tribulações vigentes no mundo. Período das trevas, período medieval, Coliseu de Roma, noite de São Bartolomeu na França, na Índia, na África, na China, os crentes que morrem, que são decapitados e martirizados. Eles vieram de todas as tribulações e não só daquela. Então não é da, é de. E comparece perante o Senhor com vestes brancas. Esses entram no milênio. Entram no milênio para desfrutar. Depois eu vou explicar o que é o milênio. Aleluia. Lembrando aos senhores e senhoras que nós não somos uma trindade, nós somos uma triunidade. Espírito, alma e corpo. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. A alma é a sede da nossa personalidade. Existe uma religião que não doa sangue. Eu não sei se tem aqui em Palmeira. Tem? Ela falou que tem, porque tem conhecimento de causa. Quem não tem conhecimento de causa não vai falar. Ela disse: tem mesmo. Que são os testemunhos de Jeová. Ele disse que não doa sangue, porque quem doa sangue doa alma. Mas isso é uma pobreza muito grande do conhecimento bíblico. Sabe por quê? Porque existem quatro designações da palavra alma na Bíblia. Quantas designações? Quatro. Primeiro, alma como pessoas. Romanos 13:1 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que existem foram ordenadas por Deus. Alma como pessoa. Aqui tem três almas, três pessoas. Existe alma também como sentimento do homem. Jesus no Getsêmani, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Ali era o seu sentimento que estava abatido. Jesus tinha três sentimentos. Quantos sentimentos? Humildade, submissão e obediência. Diga amém. Então seu sentimento estava abatido com as dores, com a solidão da cruz. A terceira designação de alma, alma como função biológica. Levítico 17:11. Porque a alma da carne está no sangue, é o sangue que faz expiação pela vida. Cessou na patologia clínica, o sangue do corpo, cessou a vida corpórea. Quarta designação de alma, alma como parte imortal do homem. Jesus disse: não temais ao que mata o corpo, mas não podem matar a alma. E nessa conjunção de valores, quem é que vai para o céu? A alma ou o espírito? Vamos dar referências? Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7. Estou vendo a igreja lendo a Bíblia, que coisa linda. Eu fico muito entusiasmado. Porque eu sou dessa geração das pessoas que leem a Bíblia. Eclesiastes 12, 7.
E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Olha, cadê a alma? Mas cadê a alma? Não aparece aí. Vamos para outra citação bíblica. Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas...
Peraí, cadê o espírito? Não está aqui. E agora? Como é que a gente vai ficar nesse rolo? Eu acho que eu não vou explicar isso não, vou deixar para outra vez. Não, tem que explicar. Então, na minha concepção doutrinária, alma e espírito na eternidade são inseparáveis. São Paulo diz: pois sabemos que quando o nosso homem exterior se corrompe, corpo, o nosso homem interior se renova dia a dia, alma e espírito. Nós adoramos a Trindade em unidade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. Os três são um. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo. Como é que você vai entender isso? Você não vai entender pelo teorema de Pitágoras nem de Pitô. Você não vai entender pelos produtos da hipotenusas. Você tem que entender isso pelos anais do Espírito. As minhas palavras são Espírito e vida. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Pronome possessivo: meu, teu, seu, nosso, vossa, minha, tua, sua, nossa, vossa. Jesus disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ponto e vírgula. Assim como eu venci, agora tem outro trono, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quantos tronos? Dois. Jesus torna-se unigênito de Deus e primogênito de Maria. De Maria ele é o primeiro, mas de Deus ele é o único. Porque depois Maria teve mais filhos e filhas. Então, Jesus, antes de ser concebido no ventre de Maria, ele já existia. Deixa a igreja pensar. Não pode ser de uma vez. Deixa o povo pensar. Como é que ele já existia? Me explica. Explico. Vamos lá, Guilherme. Provérbios 8 e 22. Vamos para o Bereshit Bará. Provérbios 8, 22.
O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos.
Eita. Vai lá, Guilherme.
Desde então... E antes de suas obras
mais antigas,
desde a eternidade
fui
ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado.
Antes... Isso aí está falando da sabedoria. A sabedoria de Deus é Cristo. É. Vamos lá, continua.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus. Aí,
ali estava eu.
Aleluia.
Quem pode levantar a mão e dar um bonito glória para Jesus? É isso aí. É isso aí. Agora, o fenômeno da teologia está em Deus, Pai, Yahvé. Porque descritivamente Yahvé não poderia ser visto pelos homens. Por isso que o verbo se fez. Então, como Deus é muito inteligente, eu gosto da Bíblia por causa da inteligência de Deus. Como é bom falar para gente inteligente. Deus é tão inteligente, eu me adapto muito a essa sistemática, que ele cria método eficaz para se revelar ao homem sem ele morrer. Olha o que ele cria. Ele cria um mecanismo chamado de teofania para se revelar ao homem. Eu vou dar 4 teofanias de Deus. Vou citar decorado. Por exemplo, em Gênesis 18, quantos anjos apareceram a Abraão? 3. Quantos foram para Sodoma? 2. Ficou 1. Aquele que ficou era Cristo. Ah, não entenderam. Sabe por quê, pastora? Que ele está escrito com letra maiúscula. Anjos são criaturas. É escrito com letras minúsculas. E gramaticalmente a Bíblia está certa. Aquele anjo era com letra maiúscula, chamado anjo do Senhor, ou anjo da minha face. Não adianta ler a Bíblia de corrida, tem que examinar, e aí tem a exegese, para sacar a verdade, espremer o sumo. Então aquele, estou usando aquele que é um pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que ficou, o que foi que Abraão fez? Matou uma bezerra gorda, ofereceu ao anjo, e a Bíblia diz, ele subia e descia. Essa linguagem chama-se antropomorfismo, linguagem de aparências, que anjo não come, nem come, nem tem asas, viu esse negócio de anjo com asa? Eu cheguei numa igreja, estava lá o pastor vestido de Papai Noel e os irmãos de com asa de anjo. Não pode, irmão. Quando a Bíblia fala de anjos com asas, com duas voava, com duas cobria seu rosto, é destreza, agilidade, capacidade de deslocamento. No céu não tem zoológico. Anjos aparecem sempre em forma masculina, chamada de vigias, sentinelas e varões. Tem alguém que a gente herdou isso da igreja católica. Aí fica na mente da gente, o anjo com asa voando. Aí faz as peças de Natal e bota todo mundo de asa. São alegorias. Anjos não está sujeito às leis da física. Anjo não ocupa tempo e nem espaço. Eles estão tudo aqui. Admirados com o culto. Só tem uma linguagem que anjo não entende. A linguagem do sangue. Falou em sangue, ele se assusta. Que são espírito. Espírito não conhece sangue. Mas a igreja conhece o valor histórico do sangue de Jesus. Quem está entendendo? Então aqueles dois anjos que foram para Sodoma não podia ficar, porque não era um criador. Então quem é criatura não recebe adoração, só criador. O que ficou é criador, aí recebeu adoração. Não dê adoração à criatura, só dê adoração a criador. Criatura não recebe adoração. Depois que ele deixou Abraão, ele foi, encontrou agora com quem? Com Jacó, no Val de Jaboque. E foi uma vigilhona boa. Já pensou? Foi tão boa que no instante amanheceu o dia. E quando amanheceu o dia, o anjo vai lá, toca a campainha. Estou usando alegorias, né? Hipérboles, linguagem de exagero. Toca a campainha e diz, ó, terminou a vigília. O anjo diz, não, senhor, terminou para o senhor, para mim não. Está bom demais, ué. E aí, qual é o condicionamento? A condição é o seguinte, eu posso até te soltar, mas depois que tu me abençoares. Porque aqui o anjo, eu estou citando a Bíblia, se você não dá glória a Deus, o problema é seu. Se vem outro aqui com gritaria e coisa, você fica emocionado. Cita a Bíblia, você não dá glória. Que tipo de pessoa é você? Pode pular aqui e gritar, se não citar a palavra, eu fico calado. Eu não sou obrigado a dar glória a Deus com quem não está citando a palavra. Eu só dou glória a Deus pela palavra. Quem me acompanha, levante a mão. É. Quando ele encontrou com Jacó, que Jacó pediu para ficar com ele, o anjo disse, não, tá bom. O anjo deu um beliscão no nervo da juntura da coxa. Quer dizer, nas imediações do chamado tendão de Aquiles. E Jacó saiu manquejando. Mas é melhor um manco com a bênção do que não ser manco e estar debaixo de maldição. Eu sou mais um manquinho dando glória a Deus do que você que se diz pastor e não deu um glória a Deus aqui atrás de mim. Senta lá ali, irmão, para dar glória a Deus e depois sobe. Na tribuna da igreja tem que ter homens que glorifiquem a Deus, falem línguas estranhas. Alá Surya Kandalaba. Vem, a gente coloca nos púlpitos gente que fica censurando a gente e torcendo para Deus não abençoar a gente. Espírito de demônio, sai em nome de Jesus. Tem, você sabia que tem? Tem torcida contra você. Tem gente orando pelo teu fracasso, pela tua queda, pela tua derrota. Só que não vai ver você nem fracassado e nem derrotado, porque maior é o que está em você. Amém, minha gente? Deus sabe porque essa palavra veio. Quem tem ouvido para ouvir? Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Depois ele vai e se encontra agora com um paraibano. Eu acho que aquele cara era paraibano. Pensa no nome valente, irmão. Era Josué. Ou paraibano ou gaúchão daquele do facão. Quando Josué viu o anjo do Senhor, disse: vem cá, joga a senha para mim. Você é contra nós ou é por nós? O anjo disse: não sou contra nem a favor. Você é o quê? Aí o anjo disse: eu sou príncipe. Príncipe é filho de quem? De rei. Aleluia. E depois daquele episódio com Josué, ele encontra-se agora com Manoá. E com Manoá, que era o pai de Sansão. Essa foi muito boa. Quando Manoá viu o anjo, disse: agora sei, o homem vê Deus e não morre. Como é o teu nome? O anjo disse: que queres tu saber meu nome? Só uma palhinha aqui. O meu nome é, não espalha não, mas o meu nome é Maravilhoso. É interessante observar que Maravilhoso ali está com letras minúsculas. E Maravilhoso em Isaías está com letras maiúsculas. Qual a diferença? Jesus ali em Juízes se apresenta com um predicativo chamado adjetivo qualificativo, uma missão específica. Em Isaías já é a revelação. Sabe por quê? Porque Isaías emprega o verbo no presente do indicativo. Isaías não disse: o menino vai nascer. Já nasceu, já nasceu, já nasceu, já nasceu. Eles não entenderam. Medonha que eles não entenderam, rapaz. Eu vou repetir de novo. Isaías não usa o verbo no presente do indicativo, no pretérito futuro. Ele usa no presente. Faltava 700 anos para Jesus nascer. Isaías disse: já nasceu, já nasceu. Olha como é a gramática bíblica, né? Porque a gramática bíblica é profética. E para o Deus de Isaías não tem passado e nem futuro. Para ele tudo é o presente. Eu sou o que sou. Eu não sou, mas ele é. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não faço, mas ele faz. Eu não digo, mas ele diz. Eu não posso, mas ele pode. Salvação na grande tribulação. Agora, o lindo de tudo isso é os propósitos que se desenvolvem na sequência dos fatos proféticos. Porque nós compreendemos no dizer do apóstolo Paulo que emerge três coisas lindas no rapto da igreja. Que Paulo chama de abrir e fechar de olhos, que na gramática atualizada é abrir e piscar de olhos. Eu pisco, tu piscas, ele pisca. Nós piscamos, vós piscais, eles piscam. Quantos piscos você dá por dia? Hein? Você pensa que é simples? Ai de nós se não piscar. O pisco libera o humor vítreo. Ele expele um líquido que lubrifica. Aleluia. Tudo que Deus fez na engenharia genética é com efeito. Quem colocou 208 ossos no ventre da grávida?
Aleluia.
Quem fez a Orion, a ursa e o sete estrelo? Quem colocou ferrolho no mar para o mar não ultrapassar o seu mando e suas ondas empoladas quebrarem ali? Quem gerou as gotas do orvalho? Quem salvou a sua alma, perdoou os seus pecados e lhe batizou com o Espírito Santo? O rapto da igreja será a coisa mais impressionante. Mais impressionante. Não temos palavras, não temos adjetivos para qualificar a densidade comportamental do rapto. Uma dimensão rápida, instantânea, com um fenômeno chamado de ressurreição dos mortos. Rapaz. E aquelas pessoas que morreram há 1000 anos passados, hein? Nos mares. Não tem nem resto mais, tubarão não comeu? E o tubarão não comeu eles? Cadê eles? Dá uma palavra, irmão. Irmão Betinho, cadê eles? Morreram há 1000 anos, comidos por tubarões, trucidados nos recônditos seletos dos oceanos. Cadê eles? O negócio é que Deus não perde a identidade deles. Aleluia. Não haverá equívoco na ressurreição. O meu corpo não será o seu. O seu não será o meu. Cada corpo receberá a glória da ressurreição. Manuel é Manuel, Joaquim é Joaquim, Maria é Maria. Deus não perde o controle de nada. A festa da ressurreição. Porque agora todos os crentes que morrem em Cristo, eles não vão para o limbo. Eles não vão para o purgatório. Eles não vão para o processo reencarnatório de sucessivas reencarnações, passando pela lei do karma, atingindo o estado de nirvana. Não. Crente, depois que morre, não está sujeito à lei de causas e efeitos. Morreu, é estável. Morreu, já tem endereço certinho. Doutor Billy Graham me falou na casa dele, Reverendo Falcão, quando eu parti, não diga que eu morri, diga que eu mudei de endereço. Todos nós vamos mudar de endereço, porque a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Levante as mãos com os olhos fechados. Quando eu estiver bonito morando lá, direi, não há tribulação. Ali não há tristeza, pois não haverá mais dor. Só para o sal. E ouvi se há um canto dos remis do Senhor. Melhorou. Ó, quão gosto está com Cristo. Entregue seu culto completo ao Senhor. Chegamos nos ares. duas grandes multidões, os que estão com palmas, os que estão com pedra branca. Eu lhe reconhecerei, sem precisar usar as palavras. Eu te reconhecerei, Betinho, sem precisar usar o verbo para a comunicação. Porque lá não é aqui. Lá a senhora e o senhor ouve como se estivesse ouvidos. Fala como se estivesse boca. E vê como se estivesse olhos. O corpo espiritual é perfeito. Não há necessidade de eu vernacular com você para você me entender, dizer, repete que eu não entendi. Lá não, lá tudo se entenderá. Aleluia. Eu olharei para o pastor Flávio, ele olha para mim, no olhar, sem pronúncias, ele vai dizer para mim, eu vou dizer para ele, valeu a pena. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, ao coração do homem não desceu, está reservado para mim e para você. O bema é uma palavra grega que quer dizer lugar alto para julgamento. Descanse em Deus, porque lá não serão julgados mais os nossos pecados. Os nossos pecados já foram julgados num tribunal chamado Calvário. Todos aqui foram absolvidos das culpas. E quando Deus olha para você e para mim, Deus não vê mais os seus pecados. Deus é o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. Porque estás abatida hoje? Porque estás tão preocupado com a Covid? Tudo está no controle de Deus. Porque, aleluia, descansa no Senhor. Nada acontece sem a sua permissão. Satanás jamais lhe tocará sem a permissão de Deus. Nenhum demônio lhe tocará sem a permissão de Deus. Ele tem o controle absoluto em suas mãos. Porque estás abatida. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a... ouvido bom, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, Ele intercede por ti, minha alma espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Só a igreja agora, vamos lá. Quando ela quer, ela faz bom. Vamos lá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Isso chama-se ouvido musical. Ele entra na nota, não fica procurando nada. Estamos no tribunal. Levou-me à sala do banquete. A festa vai começar agora. Quem estará esperando a igreja? Abraão, Isaac e Jacó. Mas vai ter um personagem do Novo Testamento já esperando a igreja: João Batista. A Bíblia diz: quem tem a esposa é o esposo, mas o convidado do esposo assiste. Aleluia. Cortaram a cabeça de Batista, colocaram num prato, mas você vai ver João Batista de cabeça e tudo em corpo glorificado, junto com a noiva, nas bodas. O Senhor Jesus vai assumir a cabeceira da grande mesa espiritual, vai olhar para a noiva, que sai do seu tálamo, do seu aposento. Ele olha para a noiva e vai dizer assim: deixa eu tomar um pouquinho de água. Glória a Deus. Eu gosto desses glória a Deus da alma que a gente sente. É. Ele vai olhar para a noiva toda de branco, né? E vai dizer assim: tive muito desejo de cear convosco esta ceia. Lá nas bodas do Cordeiro cearemos prazenteiro. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus. Pois nos céus não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos com Cristo, cearemos. Isso é só para os espirituais. Quão felizes nós seremos com Jesus. se com Ele reinaremos para sempre estaremos. Cristo vem buscar os santos. Aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto. Tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Grande Deus, voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo vem buscar os santos, toda a igreja, aleluia. É as bodas. Sete anos de festa. Na terra, sete anos de angústia, sendo uma falsa paz nos primeiros 1290 dias, e a grande tribulação nos 42 meses restantes. Israel ficará cercado com exércitos com bandeiras. Gog e Magog atacarão Israel. E logo após, na última semana, o Armagedom. Jesus não vem na batalha de Gog e Magog. Não. Na batalha de Gog e Magog, quem vai agir é o Deus Pai. Nos montes de Israel, Jesus vem no Armagedom. Israel ficará cercado. A Bíblia diz que Deus trará os inimigos do norte. É linda a Bíblia. Com seis anzóis pelo queixo, para o dia grande e terrível da peleja. É linda a Bíblia. Israel perderá sua estratégia de guerra, seus mísseis nucleares, seus pilotos mais magníficos em estratégia e planejamento de guerra. Perderá. E aí o remanescente fiel, cercado, imprensado, moído, subjugado. A Bíblia diz: Israel será uma pedra pesada sobre todas as nações. Ei, Zacarias 10, 11, 12, 13 e 14. O remanescente fiel se prostra no Monte das Oliveiras e grita: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, com Isaac e com Jacó, que esta terra o teu povo daria. Salva-nos por amor da tua palavra. Aí Jesus olha para nós e vai dizer: vamos descer em glória. Aleluia. Aí vem a Bíblia e diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. O resto você vai terminar com poder e grande glória. Toda a igreja mais forte para ouvir na Paraíba, com poder e grande glória. Ele subiu assim, ele vai voltar do mesmo jeito. Varões galileus, por isso que estáis atentos para o céu, do mesmo jeito que ele subiu, há de vir. Zacarias 13, verso 6. Zacarias 13, 6. Quem pode achar primeiro, que eu não posso perder tempo. Zacarias 13, 6. Bora, obreiro. Cadê a Bíblia de vocês? Zacarias 13, 6. Ai, meu Deus. Achou, meu filho? Não, achou nada. Cadê você? Cadê? Beto!
E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos.
As feridas nas mãos, quando ele descer em glória, e verão aqueles que o transpassaram. Jesus vai descendo devagarinho. O anticristo está lá, quem manda aqui sou eu. Eu controlo a arma, dinheiro, economia, política, quem manda sou eu. Jesus, isso aqui é fraquinho para mim. Isso aqui é muito fraquinho, quer ver? Um, dois, três, já. Cadê? Eles não entendem. Não entenderam, eu vou explicar de novo. Tem que explicar de novo, eles não entenderam. Jesus vai dizer, isso é muito fraquinho para mim, esse anticristo. Eu vou destruir ele, não é com canhão não, é com sopro. Está escrito, com o sopro da sua boca destruirá o iníquo. E a palavra iníquo no grego é o homem sem lei. E o diabo é mais fraco do que o anticristo. Jesus vai chamar um anjo para prender o diabo. Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O anjo aparece a Jesus, se apresenta a ele. Jesus, missão a cumprir. Amarra Satanás, prende ele por 1000 anos, porque eu estou descendo em glória com a minha igreja para reinar. Jesus vai descendo, pisa no Monte das Oliveiras, o monte se abre no meio, a batalha de Armagedom será toda vencida, não haverá mais ninguém para contar a história. Fogo do céu cai, Saraiva de 1 talento, 42 quilos, aleluia. Aí Jesus pisa no monte com a igreja, pega o cetro, coloca na mão. O teu cetro, governo, é um cetro de equidade. Equidade quer dizer duas coisas: justiça de um lado e paz do outro. Aí ele pega o cetro, coloca na mão e vai, e lá vai ele. Se alguém disser, para onde tu vais? Ele diz, eu vou me assentar no trono de meu pai Davi, que me foi dada por herança genealógica. Aí ele senta no trono e julga as nações no vale de Josafá. E a igreja? Com ele. Só que o corpo glorificado, não estando mais sujeito às leis da física, aparece e desaparece a hora que quiser. Nem ocupa tempo e nem espaço. Ninguém vai te pegar. Covid está longe, nunca mais. Não entenderam? Não vou. Eu vou prosseguir. Deixa ver se eles entendem agora. Aí Jesus agora estabelece, sabe o quê? O julgamento das nações, ovelhas, bodes e irmãos. As ovelhas são Israel, os irmãos, os amigos de Israel, os bodes, os inimigos de Israel. Julgamento das nações, aprendam essa, é julgamento por representante de país. Quer dizer, quando o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, ali está o Brasil. Então, representando nações inimigas de Israel, receberá juízo. Nações amigas, entra no milênio. Milênio é a última dispensação, a pregação do evangelho do reino. Aleluia. Conferida aos judeus daquela época. Agora pense, no milênio, a população da terra foi reduzida a 1/3. Morreram na grande tribulação. Então Jesus agora vai estabelecer o milênio. A Bíblia diz, a lei sairá de Sião. Ele entra e começa a governar o mundo. Haverá uma teocracia, não democracia, teocracia. A Bíblia diz que 7 mulheres segura na orla do vestido de um judeu e diz, leva-nos a Jerusalém e tira o nosso opróbrio. A lei não vai sair da América, a lei não vai sair da França, a lei não vai sair da Espanha, a lei vai sair de Jerusalém. ele será rei de justiça, rei de Israel e rei de toda a terra. Aí salva no milênio, muita gente será salva. Aí Satanás será solto para testar a fidelidade. Aí vai haver a última batalha. Apocalipse 20, verso 8. Quem pode ler para mim? 20, verso 8. Encontrou, pastor Paulo?
E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
Essa é a última batalha. Essa é a última batalha. Deus será glorificado nesta batalha. Quando terminar essa batalha, olha o que vai acontecer agora. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 15:24. 1 Coríntios 15:24. Depois dessa batalha vai surgir isso aí. Quem encontrou, me dê um sinal.
Depois virá o fim.
Depois virá o fim. Diga comigo. Diga: Jesus não estará no comando da igreja até o fim. Diga: não. Diga: Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos não é o fim, é um tempo probatório da graça de Deus aos homens. Agora sim, por favor, pastor, depois,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força,
porque convém que reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último a ser destruído será a morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora chegou o fim. Jesus olha para a igreja, não tem mais nenhum capeta mais, nenhum. A morte também morreu. A morte morreu no lenho da cruz, e quem as venceu foi Cristo Jesus, de mãos estendidas, cheia de poder. Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus. Agora você não pegou não, moço. Vou cantar não. Eu sabia que eu ia dar um croque em você. Não, não adianta ficar floreando, você não pegou. Agora, aí agora chegou o fim. Não tem mais morte, tem mais demônio. Aí Jesus olha para a noiva e diz: pronto, agora eu vou apresentar a vocês meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Aí vai ser lindo. Vai ser a passagem de comando. Que saudade que me vem. Agora ele pegou. A lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Canta comigo. Lá verei meu Pai, lá verei. Bora, coral. O meu amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João, mas primeiro quero ver o meu mestre e louvá-lo de todo meu coração. Levante as mãos, vai lá. Agora chegou o fim. Homem nenhum viu a Deus. Aí João diz: e ainda não foi manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Face adorada de
Jesus veio
como uma
alegria amada o céu está na mansão adorada e nos
terminar? Eu não termino de 10 horas, porque o pastor da igreja tem que ter os minutos dele para dar a coordenada. E outra coisa, eu esqueci, pastor, que hoje é domingo e o senhor tem uma obrigação de soltar o povo mais cedo. Já é 20 para as 10. E pela cara de vocês, vocês não estão querendo ir embora agora, nada? Olha lá. Vamos terminar agora. Aí Jesus olha para a noiva e diz: minha noiva, o trabalho das minhas mãos eu estou vendo. É vocês. A minha alma está satisfeita. Eu agora vou apresentar a vocês a figura central do universo, Jeová El Shaddai. Quem tem essa esperança de vê-lo face a face? Aí Jesus dá um grito, vai ser lindo. Pai! Aí o pai se levanta. Ele apresenta: eis aqui os filhos que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ele vai continuar: pai, quando eu estava com eles, eu guardava em teu nome, guarda-os, aqueles que tu me destes, porque são teus. E a Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem separações e nem tremor. Ele será o nosso Deus. Nós seremos o seu povo. E fugirá de nossos olhos a tristeza e o gemido. Os que têm essa esperança, ainda se coloquem de pé para nós agradecermos a Deus. Como não podemos nos abraçar, é óbvio, é prudente, porque prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Mas levante as duas mãos para agradecermos a Deus por esta palavra de renovo da nossa esperança. Eu quero convidar o pastor Paulo para proferir esta oração conosco.
Pai,
sim,
nós,
Senhor,
te agradecemos
lá
com todo o nosso coração.
Fala suriente homenagem.
Este momento festivo.
Erika lá suriente.
Sendo alimentados pela tua.
Senhor, fala basuriente.
Ela que é viva, poderosa e eficaz. Nesta noite maravilhosa, meu Senhor, nós percebemos que os céus estão
em festa. Obrigado pela tua igreja.
Está sendo adornada, meu Senhor.
É verdade, Jesus.
Está sendo preparada
para
um grande e maravilhoso dia do Senhor.
Não,
nós esperamos com muita ansiedade.
Glória.
O toque dos clarins celestial, meu Senhor, que hão de anunciar a volta,
aleluia,
do teu filho Jesus,
aleluia,
para nos encontrarmos nos ares nesta noite, meu Deus.
Aleluia.
Renova a fé e a esperança,
aleluia,
no coração do teu povo.
Aleluia.
Mesmo os mais fracos, fortalece nesta noite.
Aleluia.
Mesmo aqueles que já haviam perdido a esperança, devolve a eles a,
aleluia,
esperança nesta noite, para a glória,
aleluia,
honra e louvor do teu santo e bendito nome. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos.
Brevemente vai sair.